Jornalismo legislativo, instrumento para a cidadania, história, teorias, práticas e técnicas. Esse é o livro lançado recentemente pelo jornalista Luiz Carlos Santana de Freitas, que é mestre em comunicação social e há 18 anos é servidor do Senado. E vamos conversar agora com o Luiz Carlos. Ô Luiz Carlos, bom dia para você.
Bom dia, Adriana. Prazer falar com você aí. Pessoal da Rádio Senado, tive o prazer de trabalhar aí também, né?
Pois é, foi aqui colega nosso aqui da Rádio Senado.
Sim, e é uma honra, realmente acabei virando notícia, né?
Pois é, Luiz Carlos, olha aí, lançou livro na praça. Como é que surgiu a ideia de escrever esse livro sobre jornalismo legislativo?
Pois é, primeiro que desde que eu comecei a trabalhar no Senado em 2001, eu já identifiquei assim, muitas diferenças entre o tipo de jornalismo que a gente faz aí, né, com o jornalismo tradicional, principalmente das empresas privadas, né, principalmente da iniciativa privada. E eu vim de uma televisão estatal também, e mesmo assim, mesmo sendo estatal, né, que era a TV Minas, eu notei muita diferença. E aí eu ficava falando, poxa, eu tenho que ver o que faz de diferente. Eu fui fazer o mestrado na UNB e o meu tema do mestrado foi justamente o que mudou no Senado com a implantação da TV Senado, né? Na época que eu trabalhava lá. E aí eu identifiquei muitas diferenças e acabei, em 2005, por sugestão do professor Florian, que é o diretor do Instituto Legislativo Brasileiro aí, cuida da capacitação, né, dos servidores do Senado e também dá um apoio para as outras casas legislativas do Brasil, ele sugeriu que eu fizesse um treinamento de acordo com aquilo que eu estava descobrindo, né, que eu terminei o mestrado em 2004. Em 2005 eu preparei esse curso e comecei a viajar pelo Brasil, né, por meio do Interlégio, do ILB, e também desenvolvendo esse conceito na pós-graduação da Unileges, quando tinha Unileges aí, que hoje em dia é só o ILB, né, que cuida da parte de educação superior, mas acabei desenvolvendo esse tema, né? Tem algumas pessoas ainda que, inclusive, acredito que não existe um jornalismo legislativo, é que existe um jornalismo no legislativo. Só que quando a gente vai estudar a fundo, a gente vê que, principalmente assim, nos critérios do que é notícia, o que é pauta, né? Porque tem muitas características próprias.
Pois é. Então, isso que eu queria perguntar para você, ô Luiz Carlos, porque a chamada mídia tradicional já faz a cobertura das atividades do Congresso Nacional. Então, em que difere essa cobertura da chamada mídia tradicional do jornalismo legislativo?
Bom, o jornalismo legislativo, vou começar por outro lado. A mídia tradicional, ela é basicamente privada, né? Ela atende a interesses empresariais, então ela visa o lucro. Então, ela vai colocar nos seus jornais aquilo que ela sabe que vai vender, né? Aquilo que ela tem interesse comercial. Então ela vai colocar o que as pessoas querem saber sobre o que acontece no Poder Legislativo, né? E isso tudo dentro de uma cobertura política mais abrangente. Então ela não vai especificar num assunto, por exemplo, que que não é de interesse imediato, né, que não está na pauta. Por exemplo, vai mudar o nome de uma rodovia. Aquilo não é de interesse da maioria das pessoas. Então, não vai ser coberto pela mídia tradicional, né, comercial. Mas isso é muito importante para quem mora nessa rodovia, para quem tem o seu negócio lá e precisa ter essa é importante que ela possa ter essa informação também. Então, no jornalismo legislativo, existe uma característica que é o pluralismo temático, que trabalha com todos os temas. Tudo que é tratado no Poder Legislativo, não só é de interesse do próprio veículo divulgar, mas é obrigação de qualquer órgão público a questão da publicidade, né? Então, é um princípio constitucional que tem que ser preservado, tem que ser aplicado, né, nas casas legislativas também, por serem órgãos da administração pública. Alô?
Pois não, pode continuar, Scapes.
Não, então, essa é uma das principais diferenças, né? Mas uma das principais é justamente que o jornalismo legislativo, ele não se preocupa com a questão de buscar uma audiência imediata. O importante é levar para a população aquelas informações que são do interesse dela, mesmo que elas não acompanhem diretamente a atividade legislativa, que é uma pena, né? A democracia pressupõe que as pessoas devam participar da sua própria vida. E isso possibilita essa divulgação da atividade político-parlamentar, possibilita que o cidadão possa se posicionar, possa buscar a informação com isenção, com menos preocupação mercadológica. Aliás, com nenhuma preocupação mercadológica, porque o importante é que toda a sociedade saiba o que está sendo discutido, o que está sendo aprovado, o que está sendo feito nas casas legislativas. Né?
Muito bem. Nosso entrevistado é o jornalista Luiz Carlos Santana. Ele é mestre em comunicação social, servidor do Senado há 18 anos, lançou recentemente o livro Jornalismo Legislativo, Instrumento para a Cidadania, História, Teorias, Práticas e Técnicas. Luiz Carlos, como é que o ouvinte que está acompanhando essa entrevista pode fazer, o que ele deve fazer para adquirir o livro?
Pois é, o livro está pronto desde fevereiro, mas com essa pandemia toda aí, né, com a quarentena, eu mesmo que tenho doença crônica, eu tenho que ficar em casa, né? Aí eu não pude fazer a impressão. Então esse livro ainda está em versão de e-book, né, livro digital, na plataforma da Amazon, né? Aí tem que entrar no site da Amazon, digitar lá na pesquisa Jornalismo Legislativo, que já vai cair lá na página, né? E a pessoa pode ler de graça, né? Num período de 30 dias que ela faz um cadastro, né? No sistema Kindle, que tem da Amazon, né? Ou pode comprar o livro para poder baixar à vontade, né? O conteúdo por R$16,40. Mas, assim, o meu interesse foi basicamente já disponibilizar esse conteúdo, né, para meio que deixar um legado, né, de toda essa experiência que a gente foi acumulando aí, e principalmente para que os próximos pesquisadores nessa área possam ter um conteúdo mais consolidado da maioria das pesquisas, dos textos, de todas o conhecimento que a gente tem acumulado aí, né? Não só no nível federal, né? Na esfera federal, né? Dos colegas que pesquisam essa área na Câmara, no Senado, né? Mas também essa experiência que a gente tem nas casas legislativas, nas câmaras, nas assembleias do Brasil todo, né? Que eu tive a oportunidade, trabalhando aí no Senado, né, trabalhando no Senado, de poder fazer treinamentos, fazer este curso, né, tanto à distância quanto presencialmente também. E aí espero que depois que a gente passar esse período aí complicado, né, no novo normal, a gente possa fazer impressão e, quem sabe, fazer um lançamento mais interessante aí, que todo mundo possa ter acesso.
Ok, Luiz Carlos, muito obrigado, viu, pela entrevista, parabéns aí pelo trabalho, um abraço para você.
Para você também, Adriano, muito obrigado.